Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde. Estamos começando mais um Mente Aberta, seu programa semanal para uma vida plena aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Tudo bom, Djalma?
Tudo bem, Marta. Marta voltou.
Chega de sinusite. Show sinusite, mas também assim, não pode nem pensar em ligar o ar-condicionado.
É, isso aí.
Eu posso dar um spoiler do que está por vir em questão de tempo?
Ah, pode.
Pode, sim.
Está previsto chuva para essa semana, final de semana, com temperaturas absurdas, extremas de calor.
De calor? Ah, se você falasse de frio, eu ia ficar
muito... A gente só não gosta de frio.
A gente não gosta de frio.
Isso é boa notícia. E a má notícia, qual é?
A má notícia? Não, depende muito do ponto de vista, Djalma. É, então, vou anunciar aqui que estou me aposentando, por assim dizer, da mesa de som aqui.
Isso eu vou até mostrar aqui no meu...
Vamos ter que tirar a foto aí.
Vamos, depois a gente tira a foto.
É.
Estou deixando a mesa de som aqui da rádio, porque vou mudar de área, mudar de setor. Vou fazer umas outras coisas aí pra rádio, ajudar a rádio com outros projetos. Mas temos um substituto que está aqui do meu lado já, o famoso Zé.
Zé, grande
diga,
Zé.
Diga, Zé. Olá, pessoal, muito prazer, eu sou o Zé Luiz. E nós vamos juntos aqui, diariamente, com a Marta Lobo e o Djalma. O Djalma Lobo e a Marta Toledo. Eu já entro atrapalhado. Não esquenta, não. Estamos aí, gente. Djalma Lobo. Marta Toledo.
Mas a boa, uma notícia, dependendo do ponto de vista, é que eu não vou deixar vocês, tá? Vocês vão me ver muito aqui no estúdio ainda. Vou invadir o programa de vocês, fazer uns vídeos aí.
Obrigado. Tamo junto.
Tamo, sempre.
É, e quem tá nas outras, só quem tá no Instagram que conseguiu ver, porque eu não virei a câmera do YouTube, do Facebook, mas tá tudo certo.
Então, se quiserem ver o Instagram da Marta, o Instagram do Djalma.
É isso, vocês vão conhecer.
Eu fiquei pensando nisso, eu falei, os ouvintes, né?
Os ouvintes, né?
Mas ouvintes, veja só, você depois entra em qualquer rede social da Rádio Cultura.
Que você também não vai ver, porque eu esqueci de virar a câmera. Só tem no Instagram, no meu Instagram e no Instagram.
Mas nós vamos postar uma foto hoje,
isso,
tá?
Vamos. Pra vocês conhecerem.
Do Zé, e vai todo mundo conhecer.
É isso aí.
Sejam bem-vindos, meus ouvintes, nossos ouvintes, né? As pessoas que acompanham Mente Aberta. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar de quê?
De uma coisa que falta tanto para nós todos, para mim principalmente.
É o tema da minha vida de novo?
É o tema da minha vida. Educação emocional.
Educação emocional, que coisa difícil, né?
Que coisa que deveria... Agora eu me pergunto, por que que a gente tem que aprender álgebra, trigonometria, química avançada, e a gente simplesmente não aprende a lidar com... Que tu tá tudo fora, né? E tudo muito... que eu não entendo. E aquilo que tá dentro da gente... A gente simplesmente não aprende.
Exatamente. E você sabe, existe uma diferença grande entre educação emocional e inteligência emocional. Você sabe qual é? Sabe a diferença?
Eu só sei que tá faltando os dois.
Todos nós.
Mas, qual a diferença,
assim,
Djalma?
A diferença da inteligência emocional para a educação emocional... A inteligência emocional é uma capacidade que você tem de saber lidar com as suas emoções, né? E colocar as emoções certas no momento certo, saber separar a emoção de sentimento, tá? E saber lidar com elas.
Ah, já sei. Vou falar. A gente não sabe quais são as emoções, a gente não tem alfabetização.
Exatamente. Então, o que que vai fazer? A educação emocional, ela vai conduzir você à inteligência emocional. Ela que vai dar as ferramentas, porque isso é aprendido. Né? Existem algumas raríssimas pessoas que têm isso meio inato, né? A gente chama assim de pessoas muito empáticas e tudo mais. Mas são muito raras. Isso aí é um talento de poucas pessoas. Né? Mas a grande maioria de nós temos que aprender isso, né? A ter inteligência emocional.
Mas isso também não se aprende sozinho, né?
Não, não
se Mas aprende. Aí é que eu ia perguntar, como que aprende isso, Djalma?
Então...
Existe uma escola de inteligência emocional?
Seria o ideal, né? Que não, mas é o que eu falo, o ideal seria que nas escolas, de fato, as crianças, já no, assim, pequenininhas, pelo menos elas soubessem assim, estou com raiva, estou triste. Elas saberem o que elas estão sentindo, né?
Exato. Existe uma ideia de implementação. Meu vídeo foi encerrado.
Eu vou lá e ligo.
Deixa eu lá, ligar de novo. O que aconteceu? Só um minutinho. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu só, você dá licença, eu vou passar o vídeo novamente, tá? Vamos lá.
Ah, problemas. Constança Barreto mandou uma mensagem.
O que ela mandou?
Marcinho, vai fazer falta. Bem-vindo, Zé.
Obrigado, Constança. Mas é que nem eu disse, eu não vou estar aqui na mesa, mas muitas das vezes estarei aqui no estúdio.
É isso?
Em outra função, porém aqui no estúdio.
Não, eu tenho certeza que você terça-feira, a uma hora da tarde, você vai invadir.
Minha terapia? Como? Assim? Como que eu vou abandonar uma terapia assim?
Mas isso que o Djalma tava falando, super importante, né? Da gente ser ensinado, né? Do que está sentindo.
É, deixa eu só falar pro pessoal, por algum motivo o Instagram caiu, né? E eu estou repetindo aqui. Então hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e mais
educação
emocional, tá? E a gente tava, a pergunta era o seguinte, né? Faz de novo assim.
Tem como que se aprende? Como existe escola para você aprender a lidar com as emoções?
E a Marta tava dizendo que é uma coisa que normalmente algumas escolas, algumas pouquíssimas escolas, elas fazem isso, né? Elas dão esse tipo de educação no começo. E normalmente essas escolas mais progressistas, elas colocam isso como se fosse uma coisa para crianças, né? Então vamos ensinar algumas escolas, poucas escolas, que ensinam as crianças a ter esse desenvolvimento emocional, a lidar com as emoções e tudo mais, né? Ter uma educação. Mas isso sempre foi relegado a segundo plano, por vários motivos. Primeiro, né? Eu acho que a falta de tempo das escolas, entende? Já tem muita matéria, muita coisa do currículo, muita coisa assim. E essa situação que era considerada menos importante, educar, era uma questão muito da família, né? Educar emocionalmente. Então as escolas não pegavam
isso. A família desestruturada tem a missão de educar emocionalmente.
Eu acho que, em segundo lugar, tem poucas pessoas preparadas para fazer isso, entende? Contratação de pessoas para que se ensine esse tipo de educação emocional. Eu acho que os problemas maiores são esses. Mas existe sim, existe passo a passo de você começar a aprender. Primeiro sabendo o que são a diferenciação de o que é emoção, o que é sentimento, aprender a lidar com isso, aprender a não deixar que as emoções tomem conta de você, aprender a empatia, né, a se colocar no lugar do outro, aprender a, de certa maneira, educação emocional significa você trabalhar um pouco com o egoísmo que é vendido aí na sociedade. Eu. Não, né? O meu eu, ele tem que estar com a autoestima boa, mas o outro, ele tem todo o direito. O meu eu, ele termina o meu direito quando começa o direito do outro, né? Entender isso e compreender isso na prática. Quer ver? Falhas de educação nossa emocional? Você está no trânsito e de repente você chama a atenção, o sinal abre. O cara lá de trás buzina para você e xinga.
Aí você vira e xinga de novo.
Ele xinga você, ou ele ameaça você, ou ele fecha teu carro porque
é onde começam as brigas de trânsito, né?
Briga de trânsito, né? Outra coisa que é muito comum da falta de educação emocional é você receber um WhatsApp ou uma mensagem, tá? E você entender isso não da maneira que a pessoa quis mostrar, entendeu? Você entender isso pelos teus sentimentos.
E até porque pela escrita você não tem todo o contexto, né?
Você não sabe como a pessoa falou, né?
O tom que falou, a expressão facial.
Às vezes a pessoa, ela coloca sem querer a caixa alta e a outra pessoa acha que tá gritando.
Ah. É que fica meio que subentendido, né? Por estar com letra maiúscula, você já deduz...
Isso.
Em que pois momento é, isso foi ensinado? Mas, que mas... a letra maiúscula é sinônimo...
Convencionou-se, né?
É que eu acho que o problema é que a gente fica deduzindo demais. Nas nossas relações, a gente está sempre deduzindo. É. Acho que pela falta de conhecimento, até às vezes falta de segurança, né? Você já começa dentro das suas inseguranças... Ai, eu acho que ele falou isso pra mim porque ele não gosta de mim. Acho que ele não quer mais falar comigo. Acho que ela não... E aí começa aquela avalanche.
Exatamente. Então, por exemplo, nós não temos, então nós temos normalmente uma dificuldade de percebermos de verdade o que é nosso e o que é do outro. Nós temos uma dificuldade disso, né? Então, por exemplo, quando nós estamos muito bem com a gente mesmo, acordou bem e tudo mais, nós temos uma tendência a olharmos a coisa de uma maneira mais leve. Quando nós estamos mal, nós temos uma tendência a olhar as coisas de uma maneira mais pesada.
As lentes, né?
Sou eu. E às vezes é a mesma coisa.
Sim.
Né? Às vezes, eu sempre brinco, né, com isso. Às vezes quando você está bem, aí você vai brincar com uma criança. Oi, a criança fala, não gosto de você, que você é feio. Você fala, ih, essa criança está mal. Né? Você sai de perto, mas não te afeta. Se você está mal e faz isso, aí você fala, a criança não mente. Até a criança está sabendo que eu estou mal. Você interpreta de acordo com o seu estado emocional. E se você não conhece o estado emocional e é tomado pelo seu estado emocional, tu imagina a quantidade de conflito que isso gera. Né?
Eu posso fazer um parênteses só, Djalma?
Claro, todos.
Aquele filme Divertidamente está ligado com inteligência emocional?
Tá, não? Está muito, muito.
Porque eu assisti o 2... Domingo? Sábado?
Ah, ainda não
domingo.
Assisti.
Domingo, eu assisti domingo e ainda não superei esse filme.
Não. Tem que assistir os dois juntos.
Não, eu assisti eu tinha assistido o primeiro.
Depois o dois.
Mas o dois eu assisti agora no cinema, no domingo, eu não superei esse filme
e vai
ainda.
Vai ter o três. Mas aquele filme, ele trabalha como educação emocional.
Educação, né? Entendi.
Mais do que uma outra coisa. Ele educa emocionalmente.
Até porque você está visualizando, você tem a emoção e todos os aspectos da emoção e quais são as reações, né?
Exatamente. Então, por exemplo, como ele traz ali, ele personifica as emoções, né? Algumas emoções, você dá para ver, dá para colocar o filme ali, que muito daquelas interpretações da realidade vêm internos, não são coisas externas. E as suas atitudes e comportamentos também são disso. Então, quando você ali no filme, né, quando você olha para aquilo, você começa a se educar e falar assim, puxa, como é que está a minha raiva? Quem é que está me comandando agora? É minha raiva? O que é interessante desse filme, vocês já repararam, que a gente vê a cabeça primeiro da menina na infância e agora na adolescência, no início da adolescência, né? Provavelmente vai ter um terceiro filme da idade adulta. E você, se você vê a cabeça dela, a emoção principal dela na infância é a alegria.
Uhum.
Na cabeça da mãe, a emoção principal é a tristeza. E na cabeça do pai é a raiva. É o quem está sentado no meio e comanda. Percebam isso, né? A raiva comanda o pai, por isso que ele tem atitudes raivosas, né? E a mãe é a tristeza, e ela é bem melancólica, e dá a atitude melancólica dela. A filha é a alegria, só que isso vai modificando, né, com o tempo. Nós temos as emoções e nós temos os sentimentos. E saber a diferença de um deles já é o primeiro passo da educação. Então, qual que é a diferença maior? Emoção são aqueles sentimentos...
Difícil, né?
Difícil, não. As emoções... tô brincando disso. Mas as emoções, elas são aquilo que afeta o seu físico.
Até anotar, tá? Professor, porque isso é importante.
Emoção é aquilo que afeta o seu físico, ou seja, a raiva, a culpa,
o medo,
né? A tristeza, a alegria, tal. Isso são emoções, afetam o teu físico e normalmente eles são imediatos. Né? Eles são imediatos, eles são meus mecanismos de defesa, né? Por isso que a raiva e o medo andam juntos, né? Porque são mecanismos de defesa do meu corpo, de como lidar com as coisas. Elas afetam o meu corpo, então aumentam meu batimento cardíaco, eles fazem com que meus olhos faíscam de raiva,
a respiração
muda. Ele é ligado com nossos neurotransmissores, com nossos hormônios e tudo mais. Isso
por
são...
isso que a raiva é aquela coisa que a cabeça fica vermelha, né?
Vermelha,
tá,
né?
Fogo,
né? De todos nós também, só sobe, né? O sangue, eu não enxergo direito o que está acontecendo. Isso são emoções. Os sentimentos, ele afeta a minha mente. Então, os sentimentos são as emoções primordiais, mas elas são elaboradas mentalmente. Então, por exemplo, eu posso sentir uma raiva muito grande e essa raiva se transformar em mágoa. Ódio também é uma coisa. O ódio é um sentimento. É uma mágoa, porque ela fica dentro de mim com pensamentos, ela afeta a minha mente. Né? Eu posso, por exemplo...
E daí fica naquele looping, né?
É isso, a surpresa é um sentimento. Por exemplo, surpresa é um sentimento. Uhum. Né? É uma emoção, a surpresa é uma emoção. Uhum. Mas o que, ela pode provocar de sentimento para mim? Ela pode provocar alegria, ela pode provocar prazer, ela pode provocar raiva, ela pode provocar mágoa, ela pode provocar uma série de coisas. Tristeza, depressão e tudo mais. Né? E a gente pode pegar assim, as emoções principais, né? E vemos como elas lançam os sentimentos. Existe um mapa disso, que dá para você olhar.
Mapa das emoções.
Mapa das emoções e sentimentos. Que você vê da onde que ela vai. Então essa é a principal. Uma outra coisa que a gente vê também. As emoções, elas dominam e elas mudam e transformam o nosso modo de olhar o mundo. Né? Se eu estou com medo, então a gente vê isso muito no pânico, por exemplo. O pânico, a pessoa ela está cheia de adrenalina. Uhum. Né? Adrenalina, ela é o hormônio do ataque e da fuga. Se eu estou cheio de adrenalina, eu vou olhar o mundo com sinal de perigo. Então eu posso ficar em extremo alerta ou ficar com um sentimento de perigo o tempo inteiro. Então, eu consigo, num estado desse de ataque e fuga, olhar a beleza de uma planta?
Claro que não.
Olhar o sentimento dos outros? Eu vou olhar todo mundo para mim, se eu tiver numa multidão, vai ser perigoso. Todo o ambiente vai ser perigoso. Eu vou enxergar perigos, ou a minha mente vai disparar para olhar mil perigos a todo tempo. Né?
Então vamos lá. A gente falou, só assim.
Vamos virar palestra.
Não. É interessante, mas eu queria, só assim, que hoje eu estou aproveitando a aula do Djalma aqui, porque eu tenho me interessado muito por isso, principalmente pela questão da regulação emocional.
Exato.
Né? Então, porque, né, venho aqui, falo, né, a gente fala, tem que fazer isso, mas a gente não faz, né? Então, e é muito claro que quando você toma algumas atitudes, começa a desenvolver alguns hábitos que, de fato, você vai conseguir regular as suas emoções para você poder gerar sentimentos mais saudáveis.
Exatamente.
Só que para você acessar essa, conseguir ter uma regulação, né, um processo de regulação emocional, você precisa da educação emocional.
Exato. Você precisa ter as técnicas e métodos para que você chegue a isso, né?
Pois é, mas olha só, Djalma, porque a gente vê... Então, tô aqui com você toda semana. Bom. Tô aqui, eu ouço, mas volto para aquele lugar, né? Como é difícil a gente pegar e falar assim, ok, então se eu sou dona de mim, vamos lá e vamos fazer essas coisas. Vamos mudar os hábitos, vamos começar a beber mais água, a dormir mais, tomar o remedinho que precisa, se precisar, se não precisar, atividade física... Só que aí a gente pega e não faz. O que a gente faz? A gente não dorme, a gente come doce, isso. A gente bebe, a gente fuma. Aí fica difícil, né?
Essas são sensações, assim. Pois é só, nós temos na nossa mente uma série de programações. E mudar uma programação leva tempo. E leva persistência. Eu acho que muita gente desiste, muita gente corre para remédios por causa disso. Para tentar ir para um caminho mais rápido. Que não leva a lugar nenhum, tá? Cada vez mais, né, com todo o cuidado que eu sei que tem psiquiatras e neurologistas maravilhosos, né, mas eu com todo cuidado máximo, todo remédio que afeta as tuas emoções, eles deveriam nem ser tarja preta, devia ser uma tarja diferente, sabe, que a pessoa tinha que tomar um remédio na farmácia para dar o farmacêutico ser responsável, o nome do médico ser responsável, todo mundo ser responsável, porque qualquer movimento, modificação da tua vida, você poderia chamar a responsabilidade de quem receitou isso, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.